na beira do mar é sereia.
A lua brilhava, vaidosa de si, orgulhosa e prosa.
E hoje completa 30 anos da morte de um dos ícones da música popular brasileira. Estamos falando da mineira Clara Nunes. Para celebrar a memória de Clara, estamos aqui nos estúdios com o jornalista, escritor e pesquisador musical José Roberto Santos Neves. Boa noite, Zé.
Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Universitária. Um prazer estar aqui novamente para falar dessa data tão importante, né? Que a gente tem que cuidar muito bem da memória dos nossos ícones, como você falou. E a Clara Nunes foi, de fato, uma das cantoras mais populares do país. E muita gente assim da nova geração, infelizmente, não conhece, né? Ouviu falar de maneira meio vaga, mas no período em que ela esteve atuante, foi uma cantora de grande sucesso. E só para você ter ideia, ela gravou 21 clipes no Fantástico entre 1974 e 83. Então é uma média de 2 clipes por ano, quer dizer, sucesso no... em horário nobre, né? Cantando isso que as pessoas estão ouvindo, que é o Mar Serenou, de Candeia. Né?
Exatamente. Bom, além disso, antes de batermos um papo sobre Clara Nunes, vamos falar também do espetáculo Clara Nunes, um ser de luz. O Zé Roberto está produzindo essa homenagem a Clara Nunes, que será realizado nos dias 12 e 13 de abril no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Não é isso, Zé?
Exatamente. É uma celebração. É um show que terá a participação de 3 cantoras, que são a Amélia Barreto, a Denise Pontes e a Dorcas Nunes. Cada cantora assim, de uma geração, né? Diferente, cantando 20 músicas lindas da Clara, de sucessos na voz dela.
Bacana. Antes de falarmos então do espetáculo, Zé, eu gostaria de saber quem foi Clara Nunes, qual a importância dessa mulher que nos leva hoje, por exemplo, a reverenciá-la 30 anos após a sua morte.
É verdade, ótima pergunta. Clara foi a mineira guerreira, né? Foi como diz a música de Paulo César Pinheiro, um ser de luz que nasceu no interior de Minas Gerais, na cidade de Caetanópolis, e construiu uma carreira belíssima na música popular brasileira, iniciando em 1900, a gravar seu primeiro disco em 1966, né? Como uma cantora de boleros, inicialmente. E a partir de 1968 que ela consegue o seu primeiro sucesso, que é Você Passa, Eu Acho Graça, uma parceria de Ataúfo Alves e Carlos Imperial. E a partir de 1970, com a união dela com o produtor Adeuson Alves, que ela passou assim, a construir essa identidade audiovisual da cantora afro-brasileira, né? Com os balangadãs, as roupas brancas, com esse misticismo da África ao Brasil que dominou a obra da Clara. Então, Adeuson Alves apresentou Clara Nunes aos sambistas do morro, aqueles compositores que não tinham representação nas rádios, né? Que, como estava tocando Candeia, Nelson Cavaquinho, Cartola, Romildo Bastos, Toninho Nascimento, muita gente boa, assim, que passou a ter na voz da Clara sua representação. E, ao mesmo tempo em que ela gravava os sambas umbandistas, os sambas de terreiro e sambas enredos, ela também gravava muito o repertório do Nordeste, né? O forró, o baião, o frevo, as cirandas. Então foi uma cantora, acima de tudo, brasileira, Clara Nunes do Brasil. É assim que eu costumo me referir a ela, porque eu acho até que a Clara, se ela tivesse tempo e se tivesse descoberto, por exemplo, o Congo do Espírito Santo, ela teria gravado o Congo, porque ela era apaixonada pelo folclore. Ela pesquisava, procurava tudo, sabe? Gravou jongo. Então o repertório dela é muito voltado assim para essa ponte musical entre o Brasil e a África.
Bacana. Vamos ouvir então um pedacinho de Você Passa e Eu Acho Graça, primeiro sucesso de Clara Nunes.
Pra meu amor e você não entendeu. Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro de mim. Você foi a criatura que me fez tão
graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era a mais bela, minha rosa amarela que te escolheu perdeu a cor. Tanta volta o mundo dá, nesse mundo eu já rodei. Voltei ao mesmo lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão. Ai,
e agora você passa, eu acho graça. Essa briga tudo passa e você também passou. Entre as flores você é a mais bela, minha rosa amarela, quem te escolheu perdeu a cor.
Bom, nós estamos ouvindo um dos primeiros, o primeiro sucesso de Clara Nunes, Você Passa, Eu Acho Graça. Zé, gostaria de comentar um pouquinho sobre essa música?
É verdade, porque a Clara, como eu falei anteriormente, ela começou cantando boleros por uma orientação da gravadora, né? Tinha aquela coisa, a gravadora decidiu o que, que a cantora ia interpretar, então eles acharam que a vocação dela era cantando músicas românticas. Ela cantava muito bem, diga-se de passagem, porque ela chegou a gravar um disco dedicado a Dolores Duran e Antônio Maria, que é o brasileiro Profissão Esperança, né? Um espetáculo que ela encenou com o Paulo Gracindo. Mas ela chegou no momento que ela queria cantar sambas, foi pedir um samba para Ataulfo Alves e aí surgiu essa música belíssima, né? Uhum. Que é uma música já com a cara do Ataulfo mesmo, com a cara de um samba antigo, nostálgico.
Zé, tem uma questão que eu acho interessante, é que a Clara, ela não gostava muito, você até já falou um pouco dos outros gêneros, mas ela não gostava muito de ser classificada como sambista, até para não reduzi-la só àquele gênero. E tem outra questão interessante também, é que ela não é como, por exemplo, Elza Soares e Dona Ivone Lara, que nasceram dentro do samba, assim, nessa tradição do samba. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão dela não gostar de ser classificada como sambista, até pelos outros gêneros que ela cantava muito bem. Uhum. E também sobre essa questão dela não ser tradicionalmente uma nascida, criada dentro do samba, mas ser uma cantora, uma sambista excepcional.
Ela não foi criada assim dentro do samba, mas ela nasceu no ambiente das Folias de Reis, né? O pai da Clara Nunes era violeiro e participava da Folia de Reis ali no interior de Minas Gerais. Então ela cresceu num ambiente muito musical, embora tenha perdido os pais cedo e foi a irmã dela quem a criou. Mas pelas minhas pesquisas eu pude visitar a cidade natal da Clara. Então ela começou a cantar desde criança, né? E na escola, na igreja. A música sempre fez parte ali da vida dela, assim como a religião, né? Porque ela foi batizada católica, depois a família aderiu ao espiritismo, ao kardecismo. Até hoje segue a religião. E quando chegou no Rio, que ela realmente se encantou pela Umbanda, pelo Candomblé. E aí que ela mergulhou mesmo no samba, como você falou, né? Que através da influência do Adeuson Alves, que foi um produtor, uhum, trabalhou 4 discos dela. Mas assim, realmente eu entendo a Clara como uma cantora de possibilidades ilimitadas, como dizia Sivuca, né? Sivuca já falou isso uma vez e eu modestamente assino embaixo, porque além desse timbre belíssimo, ela sabia colocar muito bem a voz, sabe? Então ela cantava valsas, sabe? Músicas românticas, boleros, forrós, sambas, Acontece que a imagem que ficou realmente foi da cantora, aquela imagem afro-brasileira, né? Ela vestida toda de branco, com os balangandãs e toda aquela indumentária que acaba remetendo a uma questão religiosa que talvez tenha até atrapalhado assim, a fixação dela no, como reconhecimento póstumo da Clara, né? Porque se você pegar cantoras como Elis Regina, outras cantoras que também partiram cedo ou no auge da carreira, hoje elas são mais lembradas do que a Clara Nunes. Então a Clara ficou muito associada a uma questão religiosa que realmente ela abraçou, e ela tinha as crenças, era muito espiritualista, né? Mas a música dela transcendia essa questão rítmica, ela passeava por vários gêneros.
É interessante falar sobre a Elis até porque, por exemplo, quando a Elis veio a falecer, tiveram diversas homenagens, lançamentos de discos, e a Clara Nunes ela já não teve tanto essas homenagens na morte dela. Isso já é uma coisa, essas produções que homenageiam já é mais recente, assim, no período não foi tão avassalador como a Elis Regina.
É, mas essa comparação sempre surge, e eu costumo até criar alguma polêmica quando eu falo que a morte da Clara provocou uma comoção popular maior do que a Elis. Veja bem, não estou comparando cantoras, até porque isso não tem comparação, né? Cada uma tem sua importância. Mas a Clara foram 28 dias de coma, depois de uma cirurgia de varizes, né? Então, ela sofreu um choque anafilático. E as imagens que nós temos assim do corpo dela sendo carregado, o Rio de Janeiro parou, né? Ela foi velada na quadra da Portela, então assim, foi carregada literalmente nos braços do povo, sabe? Acontece que depois da morte da Clara, ela não teve, a memória dela não foi tão bem cuidada quanto da Elis, até porque a Elis tem os filhos, né? A Maria Rita, o João Marcelo Bosco, ele tem o Pedro Mariano e o marido, né, o viúvo César Camargo Mariano. Então a família toda mais engajada, e a Clara não teve herdeiros, né, ela não podia ter filhos, então por isso que a família dela cuida muito bem de uma creche chamada Clara Nunes lá em Caetanópolis.
Bacana, nós estamos conversando com o pesquisador musical José Roberto Santos Neves. Zé, eu queria que você falasse um pouco sobre da relação da Clara com a África, falasse um pouco mais sobre isso. Por que que ela evocava tanto, quando subia aos palcos, essa raiz africana dela?
Porque ela fez shows na África, viajou para Angola, ela se encantou por Angola na viagem que eles fizeram no início da década de 80, e daí que surgiu a música de Chico Buarque, né, Morena de Angola, que é uma música belíssima que ela gravou. E, de fato, a Clara se encontrou, ela encontrou as raízes dela, né, da família dela, mas acima de tudo as raízes do Brasil, porque o Brasil é essa mistura, né, do negro, do índio, do branco. É isso que é justamente cantado em Canto das Três Raças, que se der tempo a gente vai tocar aqui, que é a obra-prima do Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, que a Clara cantou tão bem.
Bom, antes de ouvirmos, vamos ouvir agora o Canto das Três Raças? Por favor, então, vamos ouvir.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. De guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, soluçar de dor.
Então nós ouvimos Canto das Três Raças. Zé, comenta pra gente um pouco sobre essa música tão emblemática.
É, Canto das Três Raças, Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, foi gravada em 1976, intitulou o álbum da Clara naquele ano. E é a história do Brasil, né? É a miscigenação do negro, do branco, do índio e aquele canto oprimido, né? Que acabou explodindo assim, sabe, um canto de libertação. Então é um samba muito profundo, se a gente prestar atenção na letra. E como eu estava colocando aqui nos bastidores aqui contigo, Paulo César Pinheiro é um senhor compositor, né? É um dos maiores compositores brasileiros vivos, assim, mais de 1.500 músicas, premiado. Abasteceu o repertório de muita gente,
de grandes cantores brasileiros.
E ele se casou com a Clara em 75, tiveram essa união até a morte dela em 83, e de fato ele sofisticou o repertório dela. Uhum. Né? E não só na qualidade da letra, da composição, mas na produção dos discos também. Se a gente pegar o disco Esperança de 79, é um disco cuja sonoridade é atual, né? Só tem fera tocando, Luizão Maia, Wilson das Neves, né? Hélio Delmiro. Então, sabe, só tem músico fera ali e o disco é muito bem gravado.
Zé, já que a gente está falando do Paulo César, comenta um pouco sobre, você estava falando aqui sobre o processo dele de produção, que ele ainda escreve todos os dias e tudo mais, falando sobre as composições, algumas das músicas mais emblemáticas que ele compôs e que Clara Nunes fez tornar sucesso na voz dela.
Ah, são muitas, né? Ele fez também os sambas enredos, Portela na Avenida, Serrinha. São muitas composições. Agora, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando ele lançou o disco Lamento do Samba. É um disco solo e o Paulo César Pinheiro, ele é muito mais compositor do que cantor, né? Então ele raramente lança um trabalho solo. E ele é avesso a entrevistas, é um compositor muito reservado, mas ele confidenciou que ele escreve todo dia. Eu achei isso muito bonito, sabe? Ele acorda e vai escrever, a profissão dele, poeta. E além disso, ele escreve à mão, não escreve em computador, e ainda compõe ouvindo a base das músicas em fita cassete. E quantas músicas que o Paulo César Pinheiro fez por telefone, ouvindo o violão, né, do parceiro do outro lado da linha, e ele colocando a letra. Então eu achei isso muito bonito, assim, da parte dele.
Bom, bem legal. É, nós estamos conversando com o pesquisador musical José Roberto Santos Neves. Zé, é, já que a gente falou um pouco de Portela aqui, você citou a Portela agora há pouco, qual a relação de Clara Nunes com a escola de samba Portela, que inclusive a homenageou no ano passado?
No e sempre vai render homenagens, porque a Clara, ela se apaixonou pela Portela. É, a rua onde fica a sede da Portela, a quadra em Madureira é Rua Clara Nunes, né? E o Monarco, tive a oportunidade de conversar com ele lá na cidade natal da Clara, né? Porque a velha da guarda da Portela sempre toca lá em Caetanópolis, sempre é convidado, sabe? Então eles têm esse carinho. É, ele disse que a Clara, quando ia na quadra da Portela, era uma festa, né? Porque aí era meio que os compositores se reunindo para tocar as músicas para apresentar para ela. E aí ela escolhia o que, que ela iria gravar. De fato, ela abraçou a Portela, gravou a Portela na avenida, desfilou na escola. E a escola reconhece isso, né? Reconhece a guerreira com todo carinho, merecidamente. Gosto muito dessa fase da parceria dela com a Deuson Alves, porque a Deuson é um profundo conhecedor de música brasileira, um dos caras que mais conhece a música brasileira aqui no sabe? Ele hoje trabalha na Rádio MEC, na época ele trabalhava na Rádio Globo, então é um radialista, pesquisador, ele sabe tudo, ele se aprofunda. E eu lembro que numa das nossas conversas, a Clara se queixou que o disco Esperança, de 79, esse disco não estava acontecendo, não estava tocando em rádio, né? E ela foi lá se consultar com a Deuson. A Deuson falou daquele jeito dele: Clarinha, porque a gravadora está errada, você tem que trabalhar a música do Nordeste, né? E foi aí que eles trabalharam na rádio Feira de Mangaio, de Sivuca e Glorinha Gadelha, e aí foi um grande sucesso. Então a Deuson, além de conhecer muito música brasileira, ele tem um faro de né, comercial, assim, de radialista. E esse disco Alvorecer, o repertório é muito bonito. Uhum. Tem Dona Ivone Lara, Delcio Carvalho, tem muita gente boa. E tem a música que nós vamos tocar agora, né?
Sim, sim.
Foi um grande sucesso dela, Conto de Areia, é, parceria de Romildo Bastos e Toninho Nascimento, que também é o Toninho, é muito grato a Clara também. Ele também estava na cidade natal, na Clara Nunes. E ele, numa entrevista que a gente fez para um documentário que está sendo produzido, né? A gente ainda não conseguiu viabilizar, mas eu entrevistei, ele disse que a vida dele se divide entre antes e depois da Clara, porque ele era muito novo, sabe? Compôs Conto de Areia, a música estourou, e aí ele passou a ser reconhecido como compositor, passou a ser remunerado, né? Direitos autorais. No disco seguinte já veio A Deusa dos Orixás, que é outra parceria dessa dupla, e eles viraram compositores claristas. Ela sempre recorria a eles pedindo composições. E repare bem que essa música é um samba, mas é um samba meio acirandado, né? Uhum. Um samba diferente, meio que uma ciranda.
Bom, vamos ouvir um trecho de Conto de Areia. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o Zé Roberto Santos Neves, que está produzindo um espetáculo, Clara Nunes, Um Ser de Luz. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho.
É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar.
É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia.
Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia que a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar.
A noite emprestou as estrelas bordadas de prata, e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessa, era só, era um peito só, cheio de promessa.
Bom, nós estamos conversando com o jornalista, escritor e pesquisador musical José Roberto Santos Neves. O assunto é Clara Nunes. Para quem não sabe, o Zé está produzindo um espetáculo musical. Clara Nunes, um ser de luz. O espetáculo será exibido nos dias 12 e 13 no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Zé, conta pra gente o que a gente pode aguardar desse espetáculo que você está produzindo.
Olha, muitas músicas bonitas, né? Músicas que marcaram a época, que certamente quem viveu a época vai se emocionar. E a nova geração vai ter acesso, né? Vai ouvir canções que atravessam gerações, né? Atravessam o tempo. Teremos três cantoras, cada uma de uma geração diferente, né? A Amélia Barreto é uma cantora promissora, talentosa, da nova geração. A Denise Pontes, ela já tem um trabalho voltado para o samba, e ela já fez um show em homenagem a Clara Nunes em 2007, que eu produzi esse show, foi na Estação Porto, grande sucesso. E a Dorcas Nunes, que já é contemporânea da Clara, né? A Dorcas, inclusive, fez show com a Clara Nunes no início dos anos 70, sempre canta o repertório da Clara, então ela já tem muita intimidade com essas canções. A direção musical do Roger Bezerra, os músicos de primeira, né? Tem Wanderson Lopes, Paulo Sodré, muita gente boa, Edu Chaibrum. E nós teremos um espetáculo para registrar esses 30 anos sem a Clara, mas celebrando também a obra que fica, né? Que permanece.
Bom, são 20 músicas que revivem, né, a obra de Clara Nunes. Como foram as pesquisas até chegar a esse número, que para Clara Nunes 20 parece até ser pouca coisa, né?
É difícil você selecionar 20 canções, porque o repertório é vasto e as músicas todas são muito boas, bonitas, foram vários sucessos e foi realmente complicado. Tem muita música boa que acabou ficando de fora em função do tempo mesmo, né? O tempo do espetáculo, no máximo 2 horas. Mas a gente conseguiu fazer uma divisão assim, por blocos, cada cantora interpretando um bloco, e depois elas interpretam algumas músicas juntas. Então teremos o Mar Serenô, tem Conto de Areia, tem Deusa dos Orixás, tem Portela na Avenida, Feira de Mangaio, Ijexá, tem Mineira, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, tem o Ser de Luz, que dá nome ao show, que já foi uma canção póstuma, homenagem do Paulo César Pinheiro, Mauro Duarte e João Nogueira. E foi essa história também engraçada, porque o Paulo César, ele é tão retraído assim, que ele não queria fazer uma música em homenagem à esposa, né? Ele estava vivendo o luto e tal. Só que João Nogueira convenceu ele, chegou e falou: mas Paulinho, vai ter tanta gente fazendo tanta música ruim Clara Nunes, que você é o cara que tem que fazer, né? E faz o teu samba que todo mundo vai reverenciar. E realmente a música Um Ser de Luz é belíssima. Alcione gravou, né? Ficou como a história de vida da Clara Nunes resumida numa canção que diz que onde ela chegava, ela espantava a dor, né? Com a força do seu cantar.
E como estão os ensaios para esse show?
Já fizemos um ensaio ontem, né? Com a Dorcas. Teremos mais ensaios na semana que vem. E tá tudo indo muito bem. Vai ter, né, a divulgação. A gente agradece a Universitária pelo apoio. E a ideia é tá sempre trabalhando assim a memória, sabe? O Rogerinho Borges, que está aqui ouvindo a nossa conversa, a gente tem sempre que trabalhar a memória da música brasileira. A nossa música é muito rica e a juventude tem que descobrir esse manancial. Zé. Até para descobrir e fazer as suas escolhas para onde que você vai, né? Você tem que conhecer o passado para você olhar para o futuro.
Com certeza. Nosso tempo está curto aqui, a gente está. Ainda dá tempo de fazer alguma pergunta. Eu queria falar sobre os arranjos. A direção musical e os arranjos têm a assinatura de Roger Bezerra. Fala um pouquinho sobre os arranjos, como que está esse processo. Se vai ter alguma modificação muito grande.
Não tem nenhuma modificação drástica, não. A gente está preferindo trabalhar com a base mesmo, porque as pessoas, o público vai querer ouvir as canções da forma como elas foram concebidas, sabe? Então, a gente vai tentar ser fiel aos arranjos originais. É, e claro que cada cantora vai fazer a sua interpretação, vai dar o seu toque, né, a sua particularidade, mas não vai ter assim nenhuma releitura mais com essa ousadia. Por exemplo, Maria Naidar gravou Minha Missão, né? Uhum. E fez uma releitura interessantíssima, mas para esse show, como é uma homenagem, como é um tributo, é um momento das pessoas ouvirem músicas que de repente, que infelizmente não tocam mais nas rádios, né? Com exceção da universitária e as rádios públicas. Mas o quanto que o público perde ao não ouvir canções como essa, não só da Clara Nunes, mas músicas de Tom Jobim, da Bossa Nova, da Tropicália, né? As canções, as músicas instrumentais do Brasil. Então, eu sempre defendo que esse repertório esteja tocando nas rádios juntamente com a modernidade, com a contemporaneidade, aquilo que está sendo produzido. Então a gente tem que oferecer o novo, mas também oferecer essa riqueza da memória da música brasileira.
Com certeza. Infelizmente o nosso tempo acabou, nós conversamos com o pesquisador musical José Roberto Santos Neves, falamos sobre Clara Nunes, celebramos a memória de Clara Nunes, que hoje completa 30 anos de sua morte. Vamos ficando por aqui, Zé, muito obrigado por essa entrevista.
Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade. Agradeço ao Rogerinho Borges e à Universitária FM. Boa noite a todos.
O Revista Universitária dessa noite fica por aqui. A produção é do Núcleo de Jornalismo, com Karen Vieira, Leonardo Ribeiro, Arthur Marques e comigo, Rafael Segato. A supervisão é do jornalista Anderson Cacilhas e a direção de rádio é de Rogério Borges. Boa noite e até amanhã.